Senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos, agora com a Organização Representativa dos Trabalhadores da Empresa. Estamos a falar sobre requerimentos, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista Português, para a audição do plano de expansão da expansão do metro metropolitano de Lisboa. Já fizemos, julgo que estiveram, são conhecedores, tivemos a ouvir os seus presidentes de Câmara, agora passamos para a representatividade dos trabalhadores. Temos connosco a FECTRANS, Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, e o Sr. Paulo Machado, a Sra. Anabela Carvalheira, o Sr. Carlos Gomes, o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, o Sindicato dos Trabalhadores da Tração de Metropolitana de Lisboa. Eu espero que estejam todos presentes, eu estou a ler a folha que me deram, portanto espero que estejam presentes, que é o José Manuel da Silva Marques, o José Augusto Ferreira Rodrigues e o Sr. Luís Farinha. Depois temos o Sindicato de Manutenção do Metropolitano, Sindicato dos Cadros Técnicos, Rodolfo Knapik, Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, Rita Maria Fernandes Nunes Santos e Nuno Ricardo Alves Fonseca, o Sindicato dos Trabalhadores Metropolitano de Lisboa, Carlos Macedo, Margarida Loura e João Góis, a Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, Paulo Alves, Manuela Cortes e Anabela Estevão. A regra e os nossos trabalhos irão decorrer da seguinte forma. Desta vez o requerimento é do Partido Comunista Português, portanto começa a perguntar o Partido Comunista Português. 7 minutos. Nós daríamos 7, mas como são vários sindicatos, 10 minutos para responderem todos. Como devem calcular, não dá para falar todos, senão sairíamos daqui, para mim, com todo o gosto, até porque vou ter que me ausentar e depois fica o deputado Fernando Jesus a presidir. Mas para sermos mais ágeis, eu daria 10 minutos e não 7, e que podem repartir por 2, 3 representantes, ou se quiserem apenas um, e depois passamos aos restantes grupos parlamentares, o mesmo modelo, o outro grupo parlamentar 7 minutos, e voltamos a ter 10 minutos para resposta da parte dos sindicatos, dos representantes dos trabalhadores. Se houver necessidade de uma segunda volta, como fizemos com os seus presidentes de Câmara, de 3 minutos, aí sim, resposta, perguntas em conjunto dos grupos parlamentares e resposta em conjunto dos sindicatos, num tempo um pouco mais alargado, porque aí na fase final, se quiserem depois cada um dos sindicatos dizer qualquer coisa, necessariamente breve, a mesa será sensível a isso. Assim sendo, começamos já. Sr. Deputado Bruno Dias, não se importa, estão reunidas as condições, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu quero começar por dar as boas-vindas e saudar todas as pessoas aqui presentes em representação das organizações dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa. Nós estamos na Assembleia da República, nesta fase, a realizar uma discussão e uma apreciação acerca de uma decisão anunciada já o ano passado, já em 2017, relativamente à expansão da rede do Metropolitano. A Comissão Parlamentar deliberou chamar aos trabalhos da Comissão autarquias, o próprio Sr. Ministro do Ambiente. Nós considerámos que não faria qualquer sentido que esta discussão sobre o futuro do Metropolitano de Lisboa pudesse realizar-se sem que os trabalhadores e as suas organizações fossem chamados a dar o seu contributo e o seu testemunho nesta reflexão que deve ser feita. Aliás, nós consideramos que, a história está a demonstrar, a vida está a demonstrar, que precisamente muitos problemas que a empresa sofreu e sofre relativamente ao seu desenvolvimento, quer ao seu funcionamento, muitos desses problemas resultam exatamente do facto dos responsáveis da empresa, quer no plano da gestão, quer no plano político da tutela, não ouvirem os trabalhadores e não serem sensíveis àquilo que são os alertas e as propostas e as soluções que os trabalhadores e as suas organizações têm vindo a apresentar ao longo do tempo. E por isso nós consideramos que faria todo o sentido que, ainda para mais com o conjunto alargado das organizações aqui presentes, Comissão de Trabalhadores e Sindicatos, que ao longo do tempo nós temos procurado, enquanto grupo parlamentar do PCP, acompanhar, ouvir, propiciar, digamos, a participação e a discussão e a reflexão, tendo em conta esse contributo dos trabalhadores, por maioria da razão consideramos que é útil e é importante que a Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas e a Assembleia da República por essa via tenham esse contributo e essa participação. Está em cima da mesa, digamos, a decisão anunciada de, no plano do futuro mais próximo, digamos assim, a única questão que se coloca do ponto de vista da expansão e do desenvolvimento da rede do metropolitano ser, digamos, a ligação do Rato ao Caixoré, com as alterações, digamos, na infraestrutura que representem a conversão daquilo que é este conjunto de linha verde, linha amarela, na linha circular, numa linha circular de Lisboa, que merece da parte do PCP a firme crítica, a firme oposição e as maiores reservas, ouvindo inclusivamente muitos dos técnicos e muitos dos especialistas que no plano técnico em relação aos transportes têm levantado alertas em relação a essa solução, a essa opção. Não sei se é, acho que é mais um problema do que uma solução, vamos ver. Mas, pronto, com esta necessidade de expansão, de novas respostas, de novos investimentos que estão identificados e apontados do ponto de vista estratégico há quase 10 anos, bem, recordamos que é de 2009, digamos, o plano de expansão que foi até anunciado e apresentado com um conjunto de opções que foram apagadas e, como na reunião anterior dizíamos, colocados num veto de gaveta, que a prática é não se estuda, não se prepara, vai daí, não se faz. E quando o tempo vai passando, apresenta-se uma coisa que até parece que, sendo a única, é aquela que é boa. Portanto, é esta a preocupação que nós manifestamos. Reduzir as perspectivas de investimento e desenvolvimento na expansão da rede, um fecho de malha no centro da cidade e a construção de duas estações é claramente incompatível com as necessidades do território, quer em termos da cidade, quer na perspectiva mais integrada e abrangente que devemos considerar. Por isso, para a discussão que temos em cima da mesa, importa colocar, digamos, o testemunho do que dentro da empresa essa avaliação tem merecido. E nós temos a consciência que, ao representar o conjunto dos trabalhadores, as organizações aqui presentes têm demonstrado ao longo do tempo uma fundamentação, uma preparação e uma valia, inclusive técnica, na sua apreciação e na sua proposta, que tem que ser considerada, e valorizada. Portanto, nós não estamos a falar do contributo, ou por outra, não estamos a falar da oportunidade da participação das organizações dos trabalhadores, digamos, em darem voz aos trabalhadores da empresa na defesa dos seus direitos, estamos a falar de um contributo qualificado, fundamentado e que tem vindo a ser demonstrado pela prática da razão que tinham ao longo do tempo numa discussão estratégica de desenvolvimento. E, portanto, queremos, digamos, convidar as organizações aqui presentes a que se possam pronunciar e contribuir sobre esta opção que merece as maiores dúvidas da parte do PCP desta suposta linha circular. Ainda há pouco, na reunião com os municípios, nós dizíamos que está, até do ponto de vista técnico, razoavelmente demonstrado que o próprio conceito de linha circular não tem nada a ver com isto, com estas rodinhas no centro de uma cidade. É, por exemplo, a linha de cintura. São as linhas circulares enquanto distribuidoras de tráfego e de movimento de passageiros. São as questões que têm a ver com a interligação e com a articulação das redes de transportes e dos sistemas de transportes, considerando efetivamente a capacidade de um sistema de transportes como é o metropolitano de Lisboa, na interligação, na diversificação dos interfaces e dos pontos de rebatimento com outras linhas e com outros sistemas. Há pouco estávamos aqui a verificar a demonstração de que esta opção de infletir a linha amarela em direção ao Caixo Sodré, na prática inviabiliza ou limita, condiciona de uma forma muito, muito clara as opções de desenvolvimento da rede para Lisboa Ocidental, para Poente, para Alcântara, para outros pontos de contacto com a linha de Cascais, por exemplo, que pode haver, e não só, porque a zona de Alcântara não tem apenas a linha de Cascais, tem outros fluxos e outros eixos de tráfego e de transportes e de movimentos de acessibilidades, e por isso estas questões que são colocadas, para além de uma dúvida que tecnicamente se coloca e que está, digamos, respondida de uma forma muito, digamos, muito duvidosa, muito pouco sólida, que é isto da articulação da linha amarela atual tal como ela existe, ligação Odivelas ao Rato, não fica inviabilizada pela operação de uma linha circular, porque tudo pode ali passar. E então podemos continuar a ter a ligação metropolitana de Odivelas para o Rato, em simultâneo e em articulação com a outra linha circular que utiliza o
muito
mesmo eixo. E gostávamos de deixar também esta dúvida para ver se há, digamos, alguma apreciação ou alguma leitura, até do ponto de vista da operação da empresa em relação a estas soluções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem agora... Peço só que se identifique... Tem a palavra. 10 minutos, se eventualmente desejar partilhar.
Eu vou demorar menos.
Desejar partilhar com outro.
Sim, vou, com certeza. Anabela Arvalheira, da FETRANS. Agradecer o convite à Comissão de Economia, agradecer a iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP de propor esta comissão, portanto, este debate. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados. A FETRANS, mais do que analisar ou pronunciar-se efetivamente sobre a valoração desta decisão ou opção de expansão da rede metropolitana, pese embora tenhamos a nossa opinião fundamentada em estudos, pesquisamos e tendo a ideia de quais são as tendências e em defendo e entendemos trazer a este debate algumas preocupações que se prendem ao serviço público que prestamos e sobretudo aos trabalhadores. É isto que nós somos, representantes dos trabalhadores. Neste sentido, já todos, como o Sr. Deputado ainda há dizia, já todos assistimos ao anúncio de vários modelos de expansão de rede do metropolitano, aos mais variados fins e preocupações. Num passado muito recente, seguramente esteve na decisão desta iniciativa parlamentar, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente do Metropolitano de Lisboa anunciaram um projeto de expansão enumerando o valor para a aquisição do material circulante necessário, bem como o valor para as alterações necessárias às sinalizações. Nós pretendíamos, nesta audição, questionar e deixar esta preocupação. Será que já estão também contabilizadas as verbas para a contratação dos trabalhadores necessários ao guarnecimento das novas estações e a respectiva progressão na carreira para podermos ter o número de maquinistas suficientes para poder operar ou mais este acréscimo de linha? Tais dúvidas assentam na apresentação, como o Sr. Deputado também não há de referiu, do Sr. Presidente do Metropolitano de Lisboa, em 8 de maio de 2017, em que enumerou os efetivos dos trabalhadores à altura e deu nota da admissão de 30 agentes de tráfego e 22 trabalhadores que estavam em fase de entrada para a manutenção, bem como o desenvolvimento das carreiras para a função de maquinistas, dando nota que não existiam trabalhadores precários no ML. Ao dia de hoje, com toda a seriedade, podemos afirmar. É verdade que em 2017 entraram 30 agentes de tráfego, que possibilitaram a progressão na carreira para os 30 maquinistas. E há muito eram necessários. Quanto aos trabalhadores da manutenção, apenas entraram 10 trabalhadores, já no final de fevereiro deste ano, existindo nesta altura cada vez mais trabalhadores precários no ML. Pois, como os seus deputados devem de saber, existem muitas formas de precarização das relações laborais, nomeadamente a subcontratação dos serviços, e nós temos cada vez mais subcontratados, começou por ser os vigilantes e o pessoal, portanto, a distrito para a limpeza das estações, e hoje já temos inclusivamente pessoal para fazer manutenção também subcontratado. Assim, e os meus colegas também querem falar, para terminar, questionamos como podemos estar a discutir, nesta altura, a expansão da rede do ML, portanto, proposta pelo atual governo, não é, do Partido Socialista, contrariamente à nossa interpretação do Orçamento de Estado em vigor, continua a dizer que não tem autorização para contratar novos trabalhadores para o metropolitano. E é urgente contratar trabalhadores, quer para a área das estações, quer para a progressão para a fiscalização, era inclusivamente para a manutenção, porque continuamos a ter o mesmo número de comboios parados que tínhamos exatamente nos finais de 2016. Mais coisa, menos coisa, mais comboio, menos comboio. Das duas, uma, ou temos peças e não temos trabalhadores, ou temos trabalhadores e não temos peças. E, portanto, parece-nos esta discussão enferma da seriedade necessária para podermos prestar um serviço público de qualidade à cidade, tendo por base, este só pode acontecer se existirem trabalhadores. E, portanto, entendemos vir discutir uma expansão sem primeiro resolvermos os problemas dos trabalhadores, é muito lamentável isso aconteça. Obrigada pela atenção.
Ora, boa tarde a todos. Desde já agradecer o convite que nos foi feito e é com muita satisfação que estamos aqui a prestar algumas declarações. Em primeiro lugar, queria dizer que todos têm conhecimento dos problemas que estamos a viver presentemente no metro. E vou-vos dar um exemplo que é um exemplo paradigmático sobre o que se está a passar. Não temos capacidade para intervir sobre as composições, sobre os comboios, para que eles estejam mais rapidamente ao serviço do público. Depois temos uma coisa, temos 700 metros em falta de linha entre Telheiras e o Parque Material e Oficinas PMO3, isso não está em cima da mesa, não é feito, e nós para transportarmos um comboio de uma ponta da linha para a outra, demoramos 3 horas. Temos necessidade de ter os comboios a andar, temos necessidade que eles venham. Vamos investir 260 e tal milhões numa coisa que não vai ter efeitos práticos neste momento. É um círculozinho, é a bola ao centro, o campo é grande, é a bola ao centro para continuarmos a servir quem? Os privados que hoje servimos. E o erário público a pagar. Os privados que é? Todas as empresas de transportes que deixam os utentes em Lisboa. Estou a falar em Lisboa, estou a falar no... aqui no Rato, estou a falar no Marquês de Pombal, estou a falar no Campo Grande, em vez de estarem fora de Lisboa e termos uma linha, então, pudesse ser uma linha circular, efetiva, para que pudéssemos servir os nossos utentes. Não. Isto é mais uma coisa que é de 2009. Ficou fechada na gaveta. Agora, deveríamos olhar para isto, aprender com os nossos erros e já agora questionar alguém. Quantos milhões gastámos na automatização de uma linha, que todos conhecem, que é a linha vermelha, que começou da Expo, quando começou a Expo, em 98, até Alameda. Essa linha foi automatizada. Agora é capaz de vir outro projeto destes com esta circular. Depois, para o prolongamento dessa linha, teve que se acabar com o automatismo, os comboios já não andam em automático, nada é feito. Quantos milhões foram gastos ali? Isto é mais uma brincadeira dessas. Eu só sei, percebo, tecnicamente não percebo nada disto. Sei tripular comboios e mal. Todos os dias temos que aprender e as pessoas têm muitas razões de queixa dos maquinistas do Metropolitano de Lisboa. Somos um sindicato independente, criado dentro da empresa e é dentro da empresa que respondemos. E os serviços que eu lhes posso dizer aqui, para já agradecer aos partidos que fizeram promoveram esta ação, que o que nós podemos dizer aqui é que para darmos melhor serviço, para servirmos os utentes a quais estamos destinados, não é com este tipo de medidas. Este tipo de medidas, acredito, serve meia dúzia de pessoas que querem vender alguns comboios, querem vender algum tipo de sinalização, querem vender mais um automatismo e daqui a 10 ou 12 anos estamos outra vez a dizer para onde é que foi o dinheiro e o que é que vamos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, para este, ainda aqui uns minutos, se alguém quiser aproveitar. Importa-se identificar, por favor.
Nuno Fonseca, do CITRA, Sindicato dos Trabalhadores de Transportes.
Por favor.
Queria agradecer esta oportunidade de intervenção nesta casa. Sobre esta temática, cabe-nos a nós, em representação dos trabalhadores, fazer aqui algumas considerações. A expansão do Metropolitano de Lisboa sempre deu asa a muita polémica. E neste capítulo, neste projeto que está em cima da mesa, mais uma vez, anda-se com algumas ideias que parece-nos a nós que não irão servir nem a empresa num futuro próximo, nem a população de Lisboa, nem a área metropolitana de Lisboa. E podemos fazer aqui algumas considerações, no sentido de que, mais uma vez, esta expansão que está pensada neste momento, parece-nos a nós continuar a proteger os interesses dos privados no exterior da Orla de Lisboa, deixando-os penetrar dentro com os seus transportes, dentro do Marquês Pombal, entre outras áreas dentro de Lisboa. Portanto, mais uma vez, a expansão não está preparada, não está a ser planeada para proteger, para servir os seus utentes, e parece-nos a nós que está a proteger os interesses privados das empresas de transporte que operam na área circundante de Lisboa e que conseguem ainda hoje entrar com os seus transportes dentro da área metropolitana. Olhando para a expansão que está preparada, eu acho que não, para nós que andamos lá a tripular comboios e a servir os passageiros todos os dias, não percebemos como é que, por exemplo, não se está a ligar a linha verde à Pontinha, estação esta que já está preparada para ser duas estações. Portanto, quem, quando se fez a estação da Pontinha, da linha azul, já está preparada para ter outra estação ao lado, porque aquela estação já está preparada para levar aquela ligação da linha verde, onde iria servir o eixo oriental da cidade de Lisboa, serviria para rentabilizar a reboleira, porque a reboleira ainda está longe do potencial para aquilo que foi preparada, portanto, para as pessoas que vêm da linha de Sintra, e, como aqui já foi dito, serviria para transportar os comboios de ligação, porque neste momento temos que dar uma grande volta por Lisboa, quando poderíamos vir logo por ali. E estamos a falar de 700 metros. E também parece-nos a nós fazer todo sentido agora que a ligação, que a Nova Feira Popular de Lisboa, que fica mesmo ali na Pontinha, portanto fazia todo sentido ter ali outra linha a servir a Feira Popular. Mas, esta linha circular já foi desfeita em outros sítios da Europa, por causa das especificações técnicas, da degradação técnica que a linha sofre. Poderá ter duas ou três vantagens no papel, mas esta linha tem muitas desvantagens técnicas e operacionais. E poderá ser uma coisa que fique bem no papel, mas para nós as desvantagens são muito superiores às vantagens. Logo vem hipotecar também a nível de expansão da rede, vem fechar a cidade de Lisboa sobre ela própria. Portanto, eu penso que isto não faz muito sentido, principalmente depois dos exemplos que temos lá fora, noutras capitais europeias. E gostaria só de acabar com uma coisa que para mim faz todo o sentido, que é o percurso mais curto entre dois pontos ainda é uma linha reta. Portanto, e fazer uma linha circular no meio de Lisboa não me parece que seja uma questão muito lógica. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado do PSD, Carlos Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já saudar todos os membros dos vários sindicatos que funcionam junto do metro e, naturalmente, os vossos contributos são muito importantes para esta apreciação. Acho que, independentemente dos estudos, são vocês que estão todos os dias com as mãos na massa e, nessa circunstância, estas pequenas apreciações são fundamentais e, de resto, gostei dos vossos contributos, tanto no que toca à componente de trabalhadores como a perspectiva que têm relativamente ao futuro da expansão do metro. Colocar-se-á sempre muitas dúvidas, naturalmente. Ninguém tem uma bola de cristal para dizer que este plano ou este projeto é o mais correto, mas, objetivamente, para quem circula de transportes em Lisboa, olhar para este plano de expansão do metro objetivamente é um contributo para tornar este projeto o mais centralizador que alguma vez este governo fez. Objetivamente resolve problemas de tráfego na zona de Santos e na zona da Estrela, que não são a fonte de todos os problemas da mobilidade em Lisboa. Aliás, são o fim da linha. E nessa circunstância, apesar de acharmos todos os investimentos importantes, mas como dizia aqui há pouco o Presidente de Câmara, Fernando Medina, trata-se de prioridades. E a prioridade está, na minha ótica, fora de Lisboa. Está onde, no fundo, se gera tudo isto. Onde as pessoas tomam o metro e os transportes públicos. É inacreditável que entre Alfornelos, por exemplo, na linha azul, entre Alfornelos e sequer São Sebastião, as pessoas não possam entrar no metro. As pessoas só começam a poder entrar no metro ou entram em Amadora Este, ou então não entram no metro porque os metros estão cheios. E nessa circunstância, portanto, não se compreende, só a partir do momento em que eles começam a retirar pessoas a sair para os empregos, que é a partir da zona da Praça de Espanha, São Sebastião, é que começa a haver vagas no metro. Até aí os metros circulam completamente cheios. Isto só para situar, vamos à linha amarela e encontramos o mesmo. O metro começa a ter a oportunidade das pessoas poderem entrar nas horas de ponta, a partir do momento em que chegam ao Estado de Alvalade. Portanto, ou seja, isto para dizer o seguinte, é escusado pensar gastar 216 milhões de euros no fechar da linha, num anel circular, na zona das Amoreiras e da Estrela, porque não é aí que está verdadeiramente o principal problema do metro. Portanto, está fora da cidade e, neste momento, as pessoas cada vez chegam mais atrasadas aos trabalhos, cada vez chegam mais aos seus compromissos, sem qualidade de vida, porque esta questão é indigna. As pessoas terem que esperar 2 ou 3 metros para poderem circular é indigna e, portanto, isto não pode continuar. E, dentro das perspectivas e dentro das prioridades, objetivamente, a grande prioridade, até porque este governo costuma trazer o ambiente como na lapela, não é? Como eu tenho ouvido várias vezes o Ministro da Tutela, o Ministro do Ambiente, sobre estes temas, a dizer que o paradigma do ambiente, das emissões de CO2, tem que ser ultrapassado. E para ultrapassar isto, objetivamente, temos que investir seriamente nos transportes para que as pessoas deixem os carros em casa. Mas se as pessoas não tiverem bons transportes, se não tiverem boas acessibilidades aos transportes, objetivamente, não conseguem chegar aos seus trabalhos e isso, naturalmente, prejudica a mobilidade de todos. Isto, para mim, não é estranheza, porque, e já agora aproveito, que há dois anos e meio, esta parte, ouvimos promessas do Governo de entrada de pessoas e trabalhadores para o metro. Portanto, como aqui referiu há pouco, pelos vistos terão entrado 30 maquinistas e 10 trabalhadores de manutenção. Mas não é de admirar, porque nós olhamos, e fazendo um bocadinho de resenha, olhando para o Orçamento de Estado de 2016, o investimento no metro andou na ordem dos 12 milhões de euros superiores, 12 milhões de euros, ou seja, mais 4 milhões que no ano anterior. A execução ficou em 41,4%. O investimento em 2017 reduziu-se 4 milhões face a 2016, ficou em 32 milhões de euros, abaixo do que estava inscrito no orçamento de 2017. 28,9% de execução. E depois aparece, em 19 de maio do ano passado, próximo das eleições autárquicas, um plano de expansão para a cidade de Lisboa, dentro da cidade de Lisboa. Portanto, isto, objetivamente, não é para ser levado a sério. Da nossa parte, discordamos totalmente com este plano de expansão. Defenderemos outros planos de expansões, naturalmente, porque, objetivamente, o investimento no metro é fundamental, em todos os transportes, de forma global, mas o metro é crucial. Mas o que é um facto é que, quando a realidade é esta, quando nos debatemos com a realidade, é que, para além de não terem entrado os trabalhadores que foram prometidos, para além da degradação, da supressão de carreiras, no caso de metros, para a redução de frequências em hora de ponta, o que assistimos é que nem sequer a remodelação da estação de Arroios, que é uma simples remodelação, portanto, foi feita e foi concretizada, está a ser prometida há 3 anos e nunca mais termina. Portanto, nessa circunstância, portanto, é com preocupação que vos ouvi aqui e vou acolher, naturalmente, os vossos contributos para que, no âmbito desta discussão que está a ser feita no Parlamento em torno do plano de estação do metro, ver se conseguimos mudar alguma coisa. Já percebi que temos o consenso de várias bancadas parlamentares e, nessa circunstância, portanto, era a nota que eu vos queria deixar. Muito obrigado.
Sr. Presidente,
muito boa tarde, Rodolfo Knapik. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Comissão, agradecer por isso a iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Presidente e seus deputados. Eu vou, como é habitual nas várias iniciativas que tenho, ser breve em respeito aos meus colegas e aos presentes. Eu trabalho no metro há 28 anos. E nos transportes há 35. Além disso, sou membro da direção do SINSI, que é um sindicato independente de quadros superiores, doutores, engenheiros e arquitetos. Paralelamente, sou membro do executivo da freguesia de Santo António e um dos meus pelouros é a mobilidade e o tráfego, e por isso, como veem, estou com a mão, utilizando as palavras do Sr. Deputado, na massa. Entretanto, acontece que um dos grandes presidentes desta casa, metropolitano, o engenheiro conselheiro e pedroso, em 1990 dizia que o metropolitano tinha que ser, no fundo, o sistema radiante e estruturante da cidade a nível de transportes. Os restantes seriam complementares. Eu, entretanto, ao preparar-me para esta intervenção, fui buscar dois testemunhos autorizados, um de um antigo colega meu, o engenheiro Vazão de Almeida, que foi um dos diretores mais importantes na manutenção e na exploração, e outro do professor Fernandes Nunes da Silva. E, por isso, os nomes dizem tudo. Eu só vou ler duas, três linhas. O engenheiro Vazão de Almeida diz, numa reflexão, que a logística de estacionamento dos comboios de reserva é também fortemente afetada pela ausência de térmites. Para os maquinistas, uma linha circular implica uma condução muito mais monótona, sem pausas, o que é negativo para a sua atenção e mais cansativo, não permitindo, por outro lado, vistoriar os comboios, nomeadamente os salões de passageiros, a quando a mudança de cabine em cada térmite, o que afeta a segurança e as condições de higiene. Como viram, fui breve. E agora, com o professor Fernando Nunes da Silva, também são três linhas, diz ele, por fim, refira-se à situação de lançar no Caixo 3 mais passageiros naquilo que é atualmente o maior interface de todo o sistema de transportes da área metropolitana de Lisboa, e onde a falta de espaço para os acomodar em boas condições de conforto e segurança já se faz sentir. Por isso, siga. Eu gostaria, depois destes dois testemunhos, indicar, a dar aqui algumas pistas, e respeitando sempre os meus colegas e os presentes, é o seguinte. Como é do conhecimento público, nós passámos com a Troika momentos menos simpáticos no metro, para não dizer terríveis. As coisas estavam feitas para entregar ao privado, fomos maltratados, todos, sem exceção, uns mais do que outros, e principalmente o que nos fez lutar muito contra a subcondução foi precisamente o caderno de encargos. Passando para a atualidade, a questão da linha circular. A linha circular é um erro e não é uma questão de ser branco ou preto. Nós, pegando nas suas palavras, mais uma vez, devemos orientar-nos é para fora, porque seria a linha vermelha a seguir para a zona de Alcântara, que fazeria muito mais sentido. E atenção, nós pensamos, e eu não querendo pegar nas palavras dos meus colegas, que ainda percebemos algumas das coisas disso. Os seus deputados, independentemente das sensibilidades políticas, como portugueses e representantes de quem os elegeu, sabem muito bem que os colaboradores ou trabalhadores do metropolitano é com motivação e ânimo e de uma maneira apaixonada que vivem o seu trabalho com aquilo que são. Eu acredito no metro e tento ser o melhor e digo-lhe, é a minha casa. E os restantes, por isso, e por isso é que as pessoas se admiram como é possível uma empresa do setor empresarial do Estado haver tantas pessoas apaixonadas pelo seu trabalho. Porque não, nós não olhamos para o recibo, nós acreditamos no que é que andamos a fazer, porque andamos a servir. Eu, por acaso, na freguesia estou na causa pública ou na coisa pública, mas no metro também estou, porque é com o erário público que nós funcionamos e há que ter respeito. Respeito por quem servimos. Por isso, não quero ocupar mais minutos, espero que tenha sido suficientemente explícito, mas é de uma maneira apaixonada que nos entregamos a esta causa do serviço público. Obrigado, uma boa tarde.
Quatro minutos e tal, ainda aqui mais uns minutos. Se alguém mais quiser intervir nesta ronda, faz favor. O nome, faz favor.
Boa tarde, Carlos Macedo, ST Metro.
Carlos Macedo.
Muito obrigado pelo convite. É assim, nós vemos com grande preocupação, não é com alguma preocupação, é mesmo com grande preocupação, este projeto da Liga Circular do Metropolitano de Lisboa. Efetivamente, achamos que só vai trazer problemas, quer à operação, quer ao próprio transporte de passageiros, porque vamos estar, por um lado, a fazer uma linha suburbana, que vai ser aquela tal linha de telheiras para Odivelas, o que vai implicar que todos aqueles milhares de pessoas que se deslocam todos os dias de manhã de Odivelas para o centro da cidade vão ter que fazer um transbordo numa estação que já de si também é muito complicada, que é o Campo Grande. Depois, efetivamente, já foi falado aqui a estação do Caixotré, portanto vai ser uma estação que já está no, já passa do limite da capacidade, porque todos sabemos que confluem ali muitos transportes, e que vai ainda ser mais castigada, portanto, com esta linha circular. Depois, também queremos salientar aqui que a nível da operação, da própria operação, esta linha vem trazer dificuldades acrescidas, nomeadamente na entrada e saída de material nesta linha, havendo uma perturbação na linha que implica a sua paralisação, vão ter duas linhas, portanto, sendo a linha circular, resultando da amarela e da verde, vão ter duas linhas paradas, não é? Em vez de uma, portanto, vai ser muito mais difícil aos utentes do metro poderem, portanto, desviar-se da linha que está parada. E depois já foi aqui referido também, não é, o cansaço da própria condução numa linha circular, porque o trabalhador, o maquinista, que vai conduzir num comboio, não é, vai estar constantemente, portanto, durante umas horas a fazer aquela linha circular, sem paragens. O que tem agora, nos términos, tem uma paragem e quando muda de cabine serve para refrescar um pouco a cabeça, daquele automatismo que não vai ter. E isto vai implicar em termos de segurança, porque esta automatização, rotinização, portanto, do seu trabalho, vai implicar, obviamente, quebras na atenção. Portanto, há aqui, parece-nos a nós que outras soluções, as soluções que poderão servir melhor Lisboa, que poderão servir para que o transporte metropolitano de Lisboa seja um transporte mais integrado e que não se vá fechar sobre si mesmo ali naquela zona. Realmente também achamos que, antes de qualquer expansão, o metropolitano de Lisboa deveria arrumar um bocadinho a casa, porque as condições que o metropolitano dá hoje aos utentes deste transporte são péssimas. Apesar de, portanto, ter sido feita alguma coisa, portanto, para tentar remediar, o facto é que continuamos, não é, com todas as dificuldades para prestar um serviço digno às populações que utilizam este transporte. Portanto, gostaríamos também de ver resolvidas algumas coisas internamente, primeiro, e depois então falar-se numa expansão que é de todo necessária, mas não nestes moldes. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, esta ronda também terminou. Tem a palavra agora o Partido Socialista, o Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente em exercício, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Comissão de Trabalhadores e os sindicatos representativos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, dizendo que para o Partido Socialista é importante também nestas matérias e ouvir os trabalhadores, ouvir os sindicatos, ouvir as comissões de trabalhadores, porque obviamente que são eles que conhecem o setor, conhecem também a empresa, por isso, para nós, sublinhar também este requerimento e cumprimentar o Partido Comunista Português por ter solicitado a vossa vinda a esta comissão. Em primeiro lugar, porque também vão permitir, respondendo um pouco à intervenção do Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, o PSD já disse hoje tudo e o seu contrário. Há pouco começou por dizer que era contra o plano, ouvindo os senhores presidentes de Câmara dizer que até eram a favor, acabou por dizer que era a favor, acabou por dizer que era frontalmente contra. O PSD que se defina. O PSD que se defina porque a verdade é esta, a verdade é clara, o PSD já disse tudo e o seu contrário. A posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui é a mesma. Defende, obviamente, este plano de expansão, dizendo, obviamente, que ele não coloca em causa outros planos de expansão que devem ser feitos e procura de fundos comunitários para outros planos de expansão que devem ser feitos. A linha circular, eu não sou técnico da área, não vou entrar nas questões técnicas, estamos aqui para fazer questão política, tanto quanto nos dá de conhecer, permite agrupar um conjunto de polos importantes que permitirá uma melhor mobilidade dentro da cidade de Lisboa. Obviamente que existe um conjunto de questões para resolver fora da cidade de Lisboa, para outros eixos, que devem ser colocados também e devem ser resolvidos. E mesmo dentro da própria cidade de Lisboa, como por exemplo aquele que é o alargamento da linha vermelha, entre outras matérias. Obviamente para nós não é por um investimento estar a ser realizado ou ir ser realizado que impede que outro seja, que outro seja feito. Dizer também que compreendemos as questões que foram aqui colocadas sobre os problemas de trabalho, o problema das próprias material circulante, e é uma questão que nos preocupa e que também estamos atentos e temos reunido também, quer com os sindicatos, quer com a Comissão de Trabalhadores em vários momentos, mas também, novamente, essa matéria não é impeditivo de investimentos, ou seja, os investimentos que são feitos até que tendo como base fundos comunitários e soluções de fundos comunitários, o problema do material circulante ou da necessidade de mais respostas de recursos humanos são importantes, mas, obviamente, não são impeditivos dos investimentos e também sublinhar isso. Por isso, percebendo eu a vossa opinião, apenas uma questão muito, muito simples. Percebendo que estão um pouco contra esta linha circular, quais são realmente as questões técnicas que acham que a questão circular não coloca e não é importante? Porque também, até para nós percebermos, afinal, o que é que pode não estar a ser bem feito. Não nos compete a nós também colocar questões técnicas. Obviamente que as defendemos a questão circular, mas deixava-vos esta pergunta para também nos melhor elucidar a todos.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, novamente, o representante dos trabalhadores. Vai ter a palavra, por favor, de se identificar também. Paulo Alves, da Comissão de Trabalhadores. Por favor.
Sr. Presidente, em exercício, senhores deputados, em nome da Comissão de Trabalhadores, o nosso agradecimento pela iniciativa e pela disponibilidade também de nos ouvirem, dar nota de que nós faremos a entrega no final da sessão ao Sr. Presidente em exercício de um documento que produzimos e que foi alvo da nossa intervenção numa sessão especial da Assembleia Municipal de Lisboa, quando também fomos chamados a pronunciar-nos sobre esta matéria, e vamos fazer a entrega deste momento, porque entendemos que, sendo a nossa opinião, ela contém um conjunto de alertas e de considerações que continuam atuais, porque ainda não fizemos a linha circular, e, portanto, tudo aquilo que seja colocado antes da linha circular continua para nós a fazer algum sentido. Basicamente, aquilo que nós colocávamos neste documento como questão fundamental vem um pouco na sequência daquilo que os senhores deputados Bruno Dias e Carlos Silva já colocaram, que é, quando uma empresa como esta, quando um pequeno Lisboa faz uma expansão, nós não estamos a falar de algumas pequenas dezenas de milhares de euros. Não é disto que estamos a falar. Estamos a falar sempre de muitas centenas de milhões de euros. E uma expansão e um plano de expansão mal executado, muitas vezes, não tem retorno. E foi, na prática, dinheiro, como se costuma dizer, que ficou enterrado para o bem ou para o mal. E, portanto, o grande alerta que nós fazemos, e que fazemos desde a primeira hora, é, não sendo nós detentores, nem pretendendo ser nós detentores da verdade absoluta, o grande apelo que nós fazemos, e neste sentido esta ação é também um contributo muito importante, é que se promova o debate. Se promova o debate com os diversos intervenientes, com os diversos especialistas, e que coloquem as diversas matérias que naturalmente se colocam também do ponto de vista técnico. Nós não somos, nem vimos aqui, Sr. Deputado, a debater as questões técnicas. Elas são efetivamente uma componente importante, sem dúvida nenhuma, elas são efetivamente uma componente. Mas aquilo que nós colocamos é, quando todos decidimos investir do erário público alguns milhões de euros numa expansão do metro, temos a certeza absoluta que é essa a expansão que a cidade e a área metropolitana e a empresa e os utentes necessitam? Ou estamos, de facto, a fazer aquela que nos parece mais lógica neste momento, sem cuidar de ver as alternativas? E a este propósito, aquilo que nós desafiamos os senhores deputados é a pedirem os estudos, que é uma matéria que nós também já pedimos, peço os estudos, porque nós até agora não os conseguimos ter. Peçam-nos, vejam com rigor que indicadores é que efetivamente ali estão a ser calculados. Porque existem efetivamente alguns estudos de uma empresa consultora do Porto, e não é por causa disso que ele deixa de ser credível, não é esta a questão. Aqui a questão é que os estudos que nós conhecemos, os estudos que nos foram apresentados pela empresa e que é público nas diversas sessões, são estudos comparativos, não entre duas realidades completamente diferentes e autónomas na organização da cidade e da área metropolitana, mas estudos comparativos entre o ir ao Caixa de Estreia pela linha circular ou ir a Campo de Ourique. Sr. Deputado, este não é um estudo sério. Um estudo sério na mobilidade da cidade é, se ligarmos pontas diferentes e autónomas da cidade, quantas pessoas é que vamos buscar mais para comparar? E já agora, quanto é que gastamos neste custo-benefício que obrigatoriamente deve estar presente em toda a nossa atuação? É mais barato ou mais caro irmos a Alcântara, por exemplo, versus número de utentes que vamos buscar? É mais barato ou mais caro irmos ao Castré versus utentes que vamos buscar? E esta é a comparação que se tem que estabelecer. Porque claro que se eu disser, entre ir à linha circular passando na Estrela e ir a Campo de Ourique, vou buscar basicamente a mesma coisa. Claro, os senhores deputados, já agora também, vou buscar menos gente ao Rato, que a população de Campo de Ourique, que vem a pé de Campo de Ourique até ao Rato, deixa de ir e passa a ir à Estrela, que está mais perto. Claro. É evidente, mas não é esta a comparação lógica que obrigatoriamente devemos fazer. E já agora, senhores deputados, dizer-vos que só entre o anúncio da expansão da rede feita em maio do ano passado e a data de hoje, notícias da semana passada, já vamos em mais 50 milhões de custos e ainda não começámos a obra. Porque eu acordo-vos que, ao princípio, em maio do ano passado, segundo as notícias públicas, eram 215 milhões e as notícias da semana passada já são 260 milhões. E ainda não começámos a obra. E, portanto, a questão que aqui se coloca é até onde e de que maneira é que estamos disponíveis para gastar o nosso erário. E já agora dizer-vos também que vale a pena, referindo o que a propósito desta matéria é dito pelo Sr. Ministro do Ambiente, que, e cito, o prolongamento da linha vermelha não é uma opção abandonada, mas tem valor de investimento para o qual muito dificilmente haveria dinheiro. E claro, que se nós vamos fazer uma opção diferente e se gastamos o pouco dinheiro que existe disponível numa opção da linha circular, poderá nunca haver dinheiro. Todos nos acordamos das apresentações de 2009 em que nós íamos para tudo o que era sítio e a verdade é que não fomos para lado nenhum. Bom, queria só, para terminar, que os senhores deputados olhassem para este mapa. É o mapa da rede atual. Nós, a partir da rede atual, se os senhores deputados repararem, temos, à partida e sem mais, três alternativas para chegar à Alcântara. Temos a alternativa pela Verde, fazendo o prolongamento paralelo à linha da CPI. Temos o prolongamento pela linha vermelha, ainda a Campo de Ourique e chegando à Alcântara. E temos o prolongamento do Rato também, a partir de Campo de Ourique e depois de Alcântara. Senhores deputados, com a linha circular passamos a ter uma única opção, que é a linha vermelha. E aquilo que se coloca é, esta é efetivamente a opção mais barata e mais razoável. Depois, senhores deputados, naturalmente, já aqui foi dito também pelos nossos colegas, se olharmos para o mapa, naturalmente nós estamos a ver que Telheiras devia ligar a Azul, não só por uma questão estratégica da operação e pelos custos que já aqui foram referidos de muitos milhares de quilómetros que o nosso material circulante tem de fazer para ir às oficinas, não só por isso, mas para fazer outro tipo de rebatimentos. E já agora, senhores deputados, um outro estudo que está preparado, que a nossa estação do Campo Grande está preparada para ter as três vias, que é o prolongamento da linha vermelha, ligando à Alta de Lisboa e ligando depois ao Campo Grande, porque a estação está efetivamente preparada para comportar as três linhas e fazer um grande interface de metro. Termino só dizendo-vos que quando nós pensamos em expansão do metro, para além de estar a pensar no futuro, também pensamos no presente. E peço-vos só para imaginarem o caos que vai ser o Castré e o Campo Grande quando tivermos de fazer aquelas obras e desativar aquelas estações do metro. Isto também é pensar em expansão do metro, nas consequências que vamos ter. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda faltam, tem 3 minutos. Alguém quiser mais usar a palavra? Por favor.
Só aproveitar aqui umas palavras que o meu colega Paulo Alves falou. Repare neste pormenor. Campo Grande, uma estação construída, salvo erro, quase há 30 anos, já estava preparada para receber três linhas. Pontinha, que tem, se calhar, à volta dos 20 e poucos anos, já está preparada para receber uma segunda estação. Portanto, as coisas já foram pensadas com alguma antecedência. E nós estamos aqui, esta questão da linha circular, está a tentar inventar a roda, mas essas questões já foram pensadas, por anteriores administrações, por anteriores governos, com outro tipo de pensamento. Portanto, era só esta questão que eu queria aqui deixar. Reparem nestes pequenos pormenores de que realmente a rede do metro já está com alguma estrutura para aquilo que nós estamos a falar e não para a linha circular, disse.
Muito obrigado. Bem, tem a palavra o parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Heitor Sousa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes de todas as organizações representativas dos trabalhadores do metro, agradecer a vossa presença, agradecer as intervenções que já fizeram, eventualmente outras que terão de fazer dentro daquele registro que o representante da Comissão de Trabalhadores agora aqui começou por chamar a atenção, que é a importância de discutir estas opções estratégicas do desenvolvimento da rede metro em toda a área metropolitana de Lisboa. Não só em Lisboa, mas em toda a área metropolitana de Lisboa. É importante que nós consigamos, através desse processo de discussão o mais alargada possível, minimizar o risco do erro. Porque em matéria de erros, de planeamento, a rede do metro de Lisboa só tem coisas para exibir em matéria de erros. Quase que os principais nós de cruzamento e de desenvolvimento da rede de metro estão todos errados. Todos. O facto de o ponto principal de transferência de linhas ser no Caixo de Dré, na estação de Baixo Chiado, prova que o desenvolvimento que devia ter sido, a linha que devia ter ido ao Caixo de Dré, é azul e não a verde. É só isso que prova. E isto faz com que a variável mais importante para fazer o planeamento na cidade de Lisboa não é a distância linear. É a distância vezes o tempo. Ou seja, é o tempo que as pessoas demoram a chegar de um ponto ao outro. E quanto mais transbordos forem obrigadas a fazer, maior será a tendência a usar outros modos de transporte que não o metro. E, portanto, a opção pela linha circular vai aumentar o custo generalizado das locações de todas as pessoas que vão utilizar a linha circular. Vai aumentar o custo generalizado. Porquê? Porque a linha de acesso de Odivelas, do Corredor de Loures, é a única linha, neste momento, que não obriga a nenhum transbordo em comparação com todos os canais de penetração na cidade de Lisboa. Todos os outros canais têm ligações diretas ao centro da cidade, por comboio, todos os outros canais. E no caso da linha de Odivelas, o que vai acontecer é que as pessoas vão ter que mudar no Campo Grande para aceder ao centro da cidade. Portanto, vão ter uma dupla penalização. Já não têm um corredor ferroviário pesado, como acontece em todos os outros corredores de entrada na cidade de Lisboa. Ainda por cima, vai obrigar uma parte significativa das pessoas que usam a linha amarela na sua origem, portanto, Odivelas, Loures, espera-se Loures também, vão obrigá-las a mudar de linha no Campo Grande. Portanto, isto do ponto de vista da atratividade do metro é um erro grave. É um convite para que as pessoas não usem o metro, que usem outros modos de transportes alternativos. E, portanto, usando aquele diagrama que o Paulo Alves mostrou, se ele voltar a exibir, já agora, se não te importas, o que se percebe naquele diagrama é que a única zona da cidade de Lisboa que tem um buraco branco é a zona ocidental da cidade. Portanto, não é preciso ser um grande perito para perceber que a rede de metro da cidade de Lisboa está desequilibrada, porque há uma parte significativa da cidade que não tem acesso à rede de metro. E, portanto, se há coisas que é preciso corrigir, utilizando o método do olhómetro, que é olhar para as coisas, se há coisas que vale a pena perguntarmos é porque é que a zona ocidental de Lisboa não é beneficiada com a rede de metro. Porquê? Porque são pessoas diferentes das outras, têm menos direitos de mobilidade que têm os outros lisboetas ou não lisboetas. Nós somos contra, nós não temos dúvidas nisto, somos contra a linha circular. Não só porque não corrige os desequilíbrios que existem na rede de metro, de desenvolvimento do metro na cidade de Lisboa, mas sobretudo porque é uma rede, é uma linha que não está fundamentada. Está em curso um inquérito geral à mobilidade na área metropolitana de Lisboa e do Porto. Há 20 anos que não se faz um inquérito geral à mobilidade. Portanto, há 20 anos que não se conhece o padrão de deslocações das pessoas na área metropolitana de Lisboa que se dirigem para Lisboa, se dirigem para o centro da área metropolitana. Não se conhece o padrão. Tem-se uma ideia, tem-se uma... suspeita-se, tem-se inquéritos sem contagens de tráfego por cada modo de transporte. Mas não se tem a ideia de onde é, para onde é que as pessoas vão. Porque as pessoas podem ser numa estação de metro e, por exemplo, apanhar um autocarro para ir para o sítio de destino. E esta transferência não se conhece, não se sabe. Porquê? Porque não existe esse inquérito à mobilidade que esteja atualizado e que, portanto, permita sustentar as opções estratégicas do desenvolvimento de redes de modos pesados, que são aquelas, mais, são aquelas redes em que se comete um erro é muito mais complicado depois corrigi-lo. Não se consegue. Depois fica ali o mono cada vez mais abandonado. E, por outro lado, esta opção, já não falando nos muitos milhões que vão ficar enterrados e nas questões técnicas que já foram chamadas, eu tenho aqui um resumo do debate que houve em 16 de maio na Assembleia Municipal de Lisboa sobre esta linha circular, e na altura houve uma série de peritos, digamos assim, de transportes que chamaram a atenção para os riscos que esta linha, a ser construída nos moldes em que está a ser proposta, vai poder implicar mesmo na própria dimensão técnica das soluções. Porque nós vamos ter a estação da Estrela com a estação com maior profundidade de acesso, de superfície até à linha propriamente dita. São, a julgar aqui pelas intervenções do Fernando Nunes da Silva, são 60 metros de desnível entre a boca do metro, cá em cima, na Estrela, e a linha propriamente dita. Pá, isto é um absurdo. É um absurdo, porque se acontece uma avaria nas escadas rolantes, como já aconteceu, ninguém consegue lá chegar. Portanto, isto é uma decisão bastante discutível, que pelo menos precisa de ser avaliada, como o Paulo disse, e bem, é preciso fazer uma análise custo-benefício extensa para perceber se há alternativas melhores para a mobilidade da cidade. E é preciso também perceber que os erros estratégicos que se podem cometer com a linha circular têm implicações depois no desenvolvimento da rede. O deputado Bruno Dias falou há bocado de uma coisa que me parece que é muito importante e que está de acordo com aquilo que... Está de acordo, não. Deve ser articulada com aquilo que o Presidente Fernando Medina disse aqui enquanto Presidente do Conselho Metropolitano, da Área Metropolitana de Lisboa. É a intenção do Governo e da Área Metropolitana defender a ligação da linha de Cascais à linha de Cintura, que é um eixo importante de distribuição do tráfego dentro da cidade. Ok. Mas se nós fizermos isso, se a linha circular, em vez de ser extensível até Alcântara, para poder fazer interface em Alcântara para aquelas pessoas que se deslocam para o centro da cidade de Lisboa, para o Marquês, para o Rato, para Fontes Pereira de Mel, para a zona de Saldanha, etc., e que não é servida pela linha circular do comboio, se for feito esse erro, a linha amarela não consegue chegar a Alcântara. E mesmo que a linha vermelha vá até Alcântara, vai sempre de forma bastante excêntrica, bastante afastada daquilo que é esta própria estação de caminhos de ferro de Alcântara Terra. E, portanto, vai ter que ser uma linha em altura, quando podia ser de nível, ou pelo menos de subterrânea, para a ligação à Alcântara-Terra, e, portanto, vai haver um conjunto de condicionantes que vão-se colocar à construção do interface em altura para a linha vermelha e a zona de Alcântara. Portanto, este conjunto de questões, Sr. Presidente, e senhores representantes das organizações de trabalhadores, podem sair bastante cara ao desenvolvimento das prioridades de construção da rede do metro. Já aqui foi referido um aspecto que me parece que é muito importante, que é o prolongamento de Telheiras à estação da Pontinha. É o principal parque material opcional que existe no metro e não faz sentido que os comboios tenham que andar não sei quantos quilómetros até chegarem ao início de cada linha. E é uma coisa que nem sequer custa muito dinheiro, basta ter olhinhos, digamos assim. E a outra questão que é mais importante, é que o custo de oportunidade deste investimento não se compara com a importância que ele pode ter e a necessidade que ele pode responder se a prioridade de desenvolvimento for para a zona ocidental de Lisboa e não para a zona circular. Obrigado.
Tem a palavra o representante das organizações sindicais e trabalhadores. Temos 10 minutos para... Está
bem? Eu, em representação da FETRANS, obviamente, tenho ouvido com muita atenção todos os seus deputados e obviamente, nós dissemos, trazíamos e a maior preocupação e tem a ver com os trabalhadores, não só eles que não entraram hoje, mas também eles terão sido contratados sobre essa linha. Não ouvi nenhum dos seus deputados pronunciar sobre essa matéria. Eu percebo que esta é uma parte que é mais sensível, não é? Mas é uma parte que não está contemplada sequer no plano de expansão anunciado. É pelo Governo, é pelo Sr. Presidente do Metro. E agora, ouvi com muita atenção o Sr. Deputado Heitor, do Bloco de Esquerda, e não resisti. E tenho que perguntar, esta opinião, Sr. Deputado, referiu a evidente, eu concordo em absoluto. Nós, apesar de não termos falado propriamente da expansão, entendemos que não era esse, efetivamente, o nosso papel, e concordo com o que disse. É, efetivamente, a opinião do Sr. Deputado Heitor ou é a opinião do Bloco de Esquerda? Fiquei, de alguma forma, com alguma dúvida. Já vi algumas posições, por exemplo, do Bloco de Esquerda, não nesta sede, mas noutra sede, em que efetivamente não vem ao encontro desta situação. E para nós percebermos também a forma de defesa destas situações, peço desculpa de estar a colocar esta questão, não queria de forma nenhuma melindrar, mas fiquei com esta dúvida, não gostaria de sair daqui com ela.
Só 2 minutos que eu queria aqui dizer uma coisa que não posso deixar. Há bocado que fomos questionados aqui pelo Sr. Deputado Costa do PS, se podíamos responder tecnicamente. Nós não podemos responder tecnicamente. Nós, enquanto profissionais do Metropolitano de Lisboa, e todos com na casa dos 25 anos, no mínimo, é que nós tecnicamente não podemos responder. Mas também digo-lhe uma coisa, eu não era capaz de defender tecnicamente uma coisa, como estão a defender os técnicos do metro hoje de Lisboa, que têm 7, 8, 9 e 10 anos de casa, ou um conselho de administração que tem 2 anos de casa. Aqueles estudos foram-lhe apresentados. E nós dizemos que não é a melhor solução. Querem uma linha circular? Está aqui. O Paulo falou nela. É só fechar isto aqui e tem a linha circular interior. Acabou. São 700 metros. E estes 700 metros poupam horas de desgaste ao material, poupam horas de trabalhos na manutenção na via que agora não conseguimos fazer. Nós, para fazermos a manutenção da via, isto nós sabemos que temos lá sócios e temos pessoas que trabalham lá, não são os senhores engenheiros. É, os comboios, seja a grua, seja o Socofer, seja o Cepeno, estão no PMO2. O PMO2 é o Parque de Material e Oficinas anterior, que é ao pé do aeroporto. Para virem fazer uma intervenção aqui na linha azul, têm que sair à 1 da manhã do Campo Grande, à noite, quando acaba a circulação, para virem dar aquela voltinha toda para virem para a linha azul. Quando tivéssemos uma ligação, falámos aqui que são 700 metros, nem tanto, até o Parque Material, que se prolongaria até à pontinha, demoravam 4, 5 minutos. Nós perdemos horas todos os anos. Nós não temos capacidade, por mais que queiramos, de conseguir aceder e requalificar a nossa via, independentemente de não termos o número de trabalhadores suficientes. Agora, isto é mais um elefante branco. E há pessoas que não o fizeram e que o estão a defender porque têm que defender. Nenhum trabalhador do Metropolitano de Lisboa. O que nós queremos é andar. Antigamente o metro era como o Euromilhões. Rápido, fácil e eficaz e seguro. Agora não. Agora é mais como o Intercidades. O metro neste momento parece o Intercidades. Isto é de longos anos que sofremos para chegarmos a este ponto. E o que nós dizemos é, com muito pouco, se faz muito mais e melhor. Com muito pouco, com uma fração, de, como disse o Paulo, do que está aqui. Vamos efetivamente pedir estudos, vamos ver o que é que necessitamos. Agora, comparar o que foi comparado, não há comparação nenhuma. Porque a solução para a cidade de Lisboa não é termos uma linhazinha no meio da cidade. Está bem que nós estamos dedicados ao turismo, está bem que estamos a ter muita gente, e ainda bem, mas não vamos servir só os turistas. Vamos servir quem trabalha também. Vamos servir as pessoas que precisam do metro. Vamos deixar os carros, os autocarros, fora da cidade de Lisboa. Vamos pô-los onde eles merecem estar. Não têm que ir para o Marquês de Pombal, não têm que ir para o Campo Grande, não têm que ir para a Pontinha. E nós apagarmos o metro, a Carris, e depois apagarmos também as senhoras. Pagamos todos na mesma. Não gastemos mais dinheiro aqui. Vamos poupar dinheiro fazendo bem. Obrigado. Peço desculpa, Paulo.
Obrigado. Não sei se é que o anterior também quer. Ok,
Só aproveitar para completar aqui algumas questões. Relativamente ao desenvolvimento da rede e da possibilidade da criação da linha circular, naturalmente que ela também tem que ser equacionada com aquilo que é o desenvolvimento natural da cidade de Lisboa. E não será certamente estranho aos senhores deputados terem ouvido por diversas vezes, até pelo facto da cidade de Lisboa ser cada vez mais uma cidade visitada por turistas, que existe uma barreira artificial que separa a cidade do rio, que é a linha da CP, e certamente que terão ouvido por diversas vezes muitas soluções, que era o procurar que a linha da CP se aproximasse o mais possível ao seu final de Alcântara, terminando com essa barreira artificial. Só dizer-vos que se for esse o desenvolvimento da cidade, então é um contrassenso estarmos a fazer uma linha circular para duplicar uma linha da CP que deixou de lá estar. Daí que a gente defende que olhar para o desenvolvimento do metro também é olhar para aquilo que é o desenvolvimento da sua cidade e o desenvolvimento da sua malha urbana, da área metropolitana, porque senão corremos o risco, como dizia o Sr. Deputado Heitor, e eu até diria mais, a linha que se calhar deveria, olhando para a configuração, ir ao Castro era a linha amarela. Não é? Esta seria a lógica, quando se desfez o primeiro Y do Marquês de Pombal, aquela que era a lógica era essa, e portanto, e nós temos hoje, aliás, se calhar para tentar corrigir esse erro da altura, é que agora se avança com a hipótese de a linha amarela ir lá, mas não se pode corrigir um erro fazendo um outro erro, provavelmente dimensões ainda maiores e mais pesadas. Relativamente às questões técnicas, já não está aqui o Sr. Deputado Rui Costa, colocou as questões técnicas. As questões técnicas, só dar-vos eventualmente este exemplo, que é melhor do que um conjunto técnico estarem aqui reunidos a debater se é possível, se não é possível, o que é que acontece com uma estação tão funda, se há maior desgaste ou não numa linha circular, nas pendentes, no material circulante e no desgaste na via férrea, como é que funciona a questão da sinalização quando uma linha avaria para que não pare a outra também, porque se parar a linha circular, parou tudo na cidade de Lisboa. Hoje temos 4 linhas, se parar uma, parou tudo. Bom, mas mais importante do que esta questão deste debate técnico e especialista, só dizer-vos isto. Se a linha circular fosse tão boa, fosse a solução tão ideal, noutros sítios, como em Londres, não tinham demorado tanto e custado tanto a desfazer a linha circular que já tiveram. Portanto, se calhar, quer dizer que melhor do que qualquer debate técnico da especialidade é, olhando para o lado, vendo exemplo ao lado, dizendo, bom, se eles a construíram e se chegaram à conclusão que aquilo era um disparate enorme, tinham custos enormes, causava um impacto negativo na população que movimentava e tiveram que investir muitos milhões de euros para desfazer este nó, bom, então, e nós estamos a fazer o contrário. É, pegamos um exemplo dos outros e fazemos aquilo que eles já concluíram que está mal feito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, chegamos ao fim de...
Eu fui interpelado diretamente pela senhora sindicalista Nabela Cavalheira e eu preciso responder.
Eu não fui interpelado pelos senhores membros do Metro, mas fui interpelado pelo senhor deputado do Partido Socialista. O objetivo não era transformar esta audição numa questão política, o objetivo era ouvir-vos e peço-vos desculpa por estar, ele, e a ele também, não estando aqui, mas não posso deixar de defender a honra do meu partido. O PSD está contra esta solução. É evidente que o PSD não é contra o investimento público. E somos muito favoráveis ao investimento no metro. O Sr. Deputado sabe que o PSD não o pôde fazer porque esteve limitado por condições difíceis em que o país esteve, provocado por outros. Não me puxem pela língua, por favor. Portanto, nós somos contra esta solução, que entendemos desde o início tratar-se de uma situação eleitoralista. Porque se reportarmos isto a maio de 2017, esta situação é uma proposta de metro para as eleições autárquicas que decorriam em outubro de 2017. E, portanto, por isso é que isto foi a solução encontrada. Há que dizer as verdades. E, naturalmente, por isso é que o Sr. Presidente de Câmara, Fernando Medina, aqui disse hoje que era uma solução belíssima. É evidente, era o que mais faltava. Portanto, dizer um cego se quer ver. Agora, a questão que está aqui em causa é o futuro da área metropolitana de Lisboa. E a área metropolitana de Lisboa, é Oeiras, é Cascais, é Sintra, é Amadora, é Odivelas, é Loures, é Vila Franca de Gira, é Zambuja, é Mafra. Não é só o centro, não é só a Baixa. E o que isto vem resolver é o problema da circulação em Santos, nas Amoreiras. O problema não está aqui. Pelo menos não temos conhecimento. De resto, o metro, quando chega a estas zonas, já vem suficientemente livre e os passageiros podem entrar e sair. O problema está lá atrás. Está onde verdadeiramente as pessoas que trabalham em Lisboa têm que entrar no metro e não conseguem. O problema também está na união entre os vários sistemas de transportes. É porque é muito importante ligar o metro ao comboio, é muito importante ligar o metro com a carris em todo o sistema. É importante uma conjugação, uma intermodalidade dos vários transportes. O que está a acontecer aqui é centrarmos verdadeiramente, é tornarmos central, ao mínimo possível, a questão do transporte pesado que é o metropolitano. E é isso é que é inacreditável nesta solução, não sendo eu técnico da área, mas que olhando para os mapas, vemos com toda a sua expansão. Portanto, ou seja, não nos parece, portanto, é contra isto que estamos contra. Portanto, para os senhores deputados, está aqui o Carlos Pereira como representante do Partido Socialista, dizer que somos favoráveis ao investimento público, somos favoráveis a que se faça o desenvolvimento do metro, soluções destas, que eu continuo a considerar eleitoralistas, é que nós estamos verdadeiramente contra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Heitor Sousa, não sei se o PS está, a chegar o Cláudio Costa, mas pode falar no fim, se quiser, tem a palavra. Não, o Dr. Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, para esclarecer a sindicalista Anabela Carvalheiro, sou... Como? Cavalheira. Peço desculpa. Anabela Carvalheira, é o seguinte. Senhora sindicalista, senhora dirigente sindical, melhor assim, o Bloco de Esquerda foi o primeiro partido em Lisboa a suscitar a discussão pública desta matéria. Fizemo-lo no dia 16 de maio, através de uma proposta na Assembleia Municipal para que se discutisse a questão da linha circular. Na altura, fizemo-lo porque já éramos contra a linha circular. E a senhora dirigente sindical não encontra nenhum dirigente do Bloco de Esquerda, nenhum porta-voz do Bloco de Esquerda que alguma vez tenha defendido a linha circular. Pode estar a referir-se ao facto de nós termos votado o orçamento da Câmara Municipal, juntamente com o Partido Socialista, onde vem incluída esta opção. Mas, senhora dirigente sindical, lembre-lhe que aqui na Assembleia da República, o Bloco de Esquerda e o PCP já aprovaram orçamentos até agora que têm muitas opções contra as quais nós não estamos de acordo. E não nos vai dizer, acusar a mim, ao Bloco de Esquerda ou ao PCP de estarmos, digamos, a subscrever algumas das opções que mesmo em matéria de transportes nós continuamos a considerar, pelo menos falo pelo Bloco de Esquerda, erradas. Nomeadamente o programa Ferrovia 2020, que tem como eixo central de desenvolvimento o transporte de mercadorias, porque na sua origem o conceito de investimento na rede ferroviária estava errado de partida, porque quis e quer-se fazer um investimento
voltado para as mercadorias, esquecendo as pessoas, que são muito mais utilizadoras do transporte ferroviário do que as mercadorias, desculpe a comparação com as entre pessoas e mercadorias, não é muito cordial esta comparação, mas do ponto de vista da satisfação da procura em termos de toneladas de quilómetros transportadas e de passageiros de quilómetros transportadas, a comparação, digamos, os indicadores não têm comparação entre uns e outros. Sobre a linha circular, regresso à linha circular para não só corroborar as palavras do Paulo Alves, do representante da Comissão de Trabalhadores, mas também para referir que esta situação particular e o exemplo do metro de Londres, nós estamos a falar, no metro de Londres, de uma procura global de 1.000 milhões de viagens por ano. 1.000 milhões de viagens. Estamos a falar de uma escala de 16 linhas de metro. Nós temos 4 linhas de metro aqui. 4. Portanto, uma linha circular, mesmo que se viesse a justificar numa metrópole tão numerosa como Londres, ela acabou por ser abandonada porque se percebeu que não só existem problemas graves do ponto de vista da penosidade para os maquinistas que estão obrigados a circular praticamente horas consecutivas num sentido e depois, digamos, as forças centrífugas que as pessoas sofrem são muito superiores àquelas que numa linha normal sofrem também. E, portanto, esse abandono dessa linha circular em Londres foi recentemente tomado porque se considerou que existe um desequilíbrio que é normal entre a procura que demanda o centro da cidade e que organizada de forma radial e aquela que é circular. Praticamente quem tem uma procura circular numa rede de metro são os turistas, porque as outras pessoas tentam maximizar o ponto de origem e o ponto de destino. E, portanto, aqui o que vale é o custo do tempo generalizado que as pessoas têm. E, portanto, as ligações são sempre muito mais fortes do ponto de vista radial ou transversal do que do ponto de vista circular. Uma linha circular é para turista e é para as pessoas que não têm que chegar a horas ao emprego, à escola, ou ao centro de saúde, ou seja onde for.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rodolfo Knapp Piqui. O Sr. Deputado ainda não é.
Ainda não cheguei lá. Ainda não.
É isso, ainda não, ainda não.
Ainda não.
Agora é o deputado, exatamente. Tem de dar razão. Tem de dar razão.
Bruno.
Agora sim, então, eu bem que ia fazer que era o seu deputado, mas era o Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar ainda uma questão relacionada com estas discussões sobre linhas circulares. Se nós fizermos uma linha à volta de um quarteirão, também é uma linha circular. Mas isto não vale a pena andar às voltas. Ou, por outra, não basta andar às voltas para ser uma verdadeira linha circular com a função que num sistema de transporte as linhas circulares têm. E o problema de nós discutirmos a linha circular na rede do Metro de Lisboa é que a gente até parece que não está a ver o que existe fora da rede do Metro de Lisboa. Já temos vindo aqui a falar na questão da linha de Cascais. Mas estamos aqui a discutir as linhas circulares, mas se estivermos em Alcântara ao sábado e quisermos ir para o Oriente, não há comboios. E nós tínhamos dito, inclusive na reunião anterior, essa foi uma questão colocada, que nós hoje em dia andamos a discutir a questão fundamental da ligação da linha de Cascais à linha de Cintura, quando não há linha de Cintura. Ao fim de semana não há linha de Cintura. Não há comboios de Alcântara para a Zambuja. Não há. Que a CP não tem a oferta do serviço. E então as pessoas que hoje precisam, na área metropolitana de Lisboa, de aceder às zonas mais a norte da cidade e da região e que poderiam utilizar o elétrico rápido de Algés Falagueira, se ele existisse, que o PCP anda a propor há mais de 20 anos. Fazia uma ligação que apanhava para aí duas linhas de comboio e mais uma linha de metro. Ou podiam apanhar a ligação da linha de Cintura na ferrovia, podem apanhar se tiverem sorte, que acho que é de meia a meia hora ou dias úteis. fim de semana não há. E andamos aqui a discutir, com todo o respeito, linhas para andar a volta ao quarteirão. Porque, ainda há bocado, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa dizia, a grande vantagem e a grande diferença que faz esta ligação norte-sul na cidade, a comunicar o Caixo de Dreco com o Campo Grande, com o Alameda a ligar ao aeroporto, e diz, bem, a gente chega ali, apanha a linha verde e está feito, não é preciso obra nenhuma. A grande novidade vai ser a gente estar no Caixo de Dreco e poder ir para o Rato diretamente. Em vez de apanhar 58, apanhamos um metro. Agora, será que isso vale as centenas de milhões de euros? 706. Dá uma volta maior, passa para aqui. Para vir para aqui é o 706. Mas de Caixo de Dreco para o Rato é o 58. Passa a ser um metro, passa a dar a volta, por aqui também, Santos, como o 706 faz. Agora, o problema que está aqui é a visão. Eu queria voltar a este ponto e queria propor-vos que pegassem nesta questão, como também já foi aqui aflorado. É a visão médio e longo prazo, do ponto de vista do planeamento estratégico. É que esta discussão de uma linha circular é uma discussão para 5 anos. Em vez de estarmos a discutir o metro e a sua expansão e o seu aumento de uma rede, uma discussão a 20 anos ou 30. Como se calhar há 40, ou 50, há 40 anos e há 50 anos se fez na altura, relativamente à estratégia de desenvolvimento em relação ao território que era servido. Dizer ainda uma questão que importa também esclarecer. Pegando, já vimos o diagrama da rede atual, e eu também tenho aqui o diagrama do plano de expansão, 2009. O Presidente da Câmara de Lisboa disse-nos há pouco que há vários investimentos, várias intervenções que estavam previstas na rede no plano de 2009, e esta era uma delas. Ora bem, a questão que eu queria colocar, e ainda há pouco o Paulo Alves falou da questão da linha amarela como uma das possibilidades, talvez até a mais adequada para ligar a Alcântara, tendo em conta que já a linha vermelha naquela altura, a orientação que era dada era no eixo para o Alvito, e fazia a ligação aí com o eixo Arroveira Norte-Sul, isso é uma evidência, através do Campo de Ourique. A linha amarela servia para ligar e rebater a linha de Cascais, mas eu pergunto, não era também essa, ou por outra, de acordo com o conhecimento que têm, não era, digamos, a ligação e o prolongamento da linha amarela colocada no plano de expansão de 2009, não era, digamos, diferente de dizermos agora que estava já previsto que era para o Caixo de Dreco, ponto final? É porque, olhando para o diagrama na altura, aquilo que estava a apontar para a linha amarela não era, pura e simplesmente, infletir para o Caixo de Dreco, ponto final. E eu queria pedir-vos esse esclarecimento. Porque até parece que a gente está aqui a dizer, oh, isto estava previsto estava, agora é cumprir. E parece-me que não é bem assim. E eu gostava que os senhores também pudessem esclarecer essa matéria. Finalmente, e julgando aqui, interpretar, digamos, as questões que foram aqui colocadas entre o que é dito aqui e o que é dito noutros locais, há uma coisa que é factual. Aquilo que nós temos vindo aqui a colocar de discordância em relação à linha circular, nós, aliás, o PCP, os eleitos do PCP, colocaram isto na Câmara Municipal de Lisboa, já este ano, 2018, outra vez, e a posição que nós apontávamos e que defendíamos e continuamos a defender, que a Câmara de Lisboa, e em geral as várias instituições e entidades que tenham a pronunciar-se sobre esta questão da expansão do metro de Lisboa, nós defendemos que haja afirmação de recusa desta opção que nos parece que é desajustada, que é errada, que compromete o futuro, que vem precipitar erros e problemas para mais para a frente. E apresentámos, precisamente, na Câmara Municipal de Lisboa, essa moção nesse sentido de rejeitar e não apoiar a continuidade deste projeto da linha circular. E isto teve o voto contra do PS, teve a abstenção do PSD e do BE, e foi por isso que foi chumbado esta nossa posição e esta nossa proposta, de rejeitar esse projeto e essa intervenção em termos de linha circular. E, portanto, objetivamente, no contexto da cidade de Lisboa, esta situação veio fragilizar, veio dificultar, a intervenção daqueles que querem, genuinamente e corretamente, dizer não a este erro estratégico que está a ser colocado por parte do Governo e por parte da Administração. E, portanto, é apenas uma questão factual que eu queria aqui trazer. Agora, sem prejuízo de tudo aquilo que muito acertadamente foi dito e tem sido dito nesta reunião designadamente, a demonstrar que estamos perante uma política de factos consumados, em que, como chegámos a dizer de outra vez, são as duas etapas do processo. A primeira fase em que é cedo demais para nada está decidido e a segunda fase em que é tarde demais para tudo decidido. Isto não pode ser assim. É importante que haja essa discussão e esse aprofundamento, digamos, na reflexão e nos processos de decisão que são tomados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, eu vou dar a palavra ao Sr. Rodolfo Knapik e também dizer que está a chegar ao fim. Se algum dos senhores ainda quiser dar a palavra, qualquer, pronto, até este desafio que o deputado Bruno Dias fez agora para se pronunciar, tem agora a oportunidade de dizer que sim, porque, entretanto, se ninguém fizer sinal, está ali o Paulo Alves, né? Paulo Alves da Comissão de Trabalhadores, e então estaremos aqui também esta audição, está bem? Muito obrigado. Tem a palavra então, faz favor.
Posso?
Pode.
Obrigado pela segunda oportunidade. Eu vou dois minutos, só tenho, penso que é importante deixar aqui esta mensagem. É um apelo. Um apelo aos deputados, no caso não só do PS, mas dos restantes partidos, ainda estamos a tempo de se entenderem, a arranjar e não fazer a geneira para daqui a 10 ou 20 anos, pois não há nada a fazer. Os senhores sabem tão bem ou melhor do que eu também ando nestas coisas públicas, que há condicionantes técnicas, mas a decisão é fundamentalmente política. Política. E, independentemente das sensibilidades de cada um dos senhores, daquilo que representam, que eu, graças a Deus, também represento, como sindicalista e autarca, e por acreditar, como os senhores acreditam, na coisa pública, talvez fosse bom pegarmos naquilo que nos une e não naquilo que nos... Isto é quase uma expressão corriqueira no dia-a-dia, mas ainda vamos a tempo. E há uma coisa para terminar, que tal como não se discutem princípios e valores, há uma coisa que nós no metro não discutimos, mas que se paga bem caro, é segurança. E nós somos dos poucos metros no mundo que até hoje nunca tivemos um acidente. E é obra. E quem faz o metro somos todos nós, diariamente. E para terminar mesmo, o nosso presidente que virá nos próximos minutos aqui, disse há uns meses... Por acaso, o metro ainda anda por causa dos trabalhadores do metropolitano de Lisboa. E nós, é isso que sentimos e vivemos. Por isso nós sabemos da coisa, daquilo que fazemos, cada um na sua área, na sua especialidade, e a população, de facto, tem as suas razões próprias para estar descontente com algumas coisas que deviam estar a funcionar melhor, mas não esqueçamos que houve uma história. E a memória às vezes é curta. Obrigado e boa tarde.
É a palavra o Paulo Alves, sim.
Muito obrigado. Muito brevemente, é verdade, o metropolitano de Lisboa, pelo menos de há uns longos anos a esta parte, tem servido para grandes anúncios em períodos diversos da história da nossa democracia. E, portanto, se olharmos para os diversos planos, bom, eu já vi planos em que a gente tem algés numa linha paralela à linha da CP. Portanto, existe um bocadinho estudos e ideias para tudo, conforme os momentos. Bom, de qualquer modo, o que é que importa, só para recordar? Só acerca da possibilidade de irmos a Alcântara, estudos feitos internamente por técnicos nossos, portanto, sem nenhuma outra contratação, e de técnicos que diretamente estavam ligados a isto, diziam na altura que havia pelo menos 11 variáveis possíveis que na altura tinham estudado. E aquilo para que nós alertamos é que essas ficam reduzidas a uma no futuro. Portanto, é este um dos perigos da expansão feita desta forma. É, hoje temos diversas possibilidades e podemos dizer vamos por aqui, vamos por ali, é mais barato, aqui vamos buscar mais gente ou menos gente, mas temos hipótese de comparar. Amanhã temos apenas uma única variável e é esta a opção que nós vamos ter. Efetivamente, o último estudo de 2009, mais, vamos chamar, mais lógico do ponto de vista da sustentação,
aquilo que apontava era efetivamente a linha amarela ia a Algés, passando por cima, e a linha vermelha vinha a Alcântara, numa perpendicular mais baixa. Este foi o último estudo mais credível. Credível, perdoe-se-me a expressão, era a linha amarela que ia a Algés, portanto, passando pela parte de cima, Alvito, por aí fora, e a linha vermelha que vinha diretamente a Alcântara, Campo de Ourique e Alcântara. Mas isto só para vos dizer que este é o último estudo que nós conhecemos em termos de mobilidade, de organização interna da empresa. Estou a falar de estudos internos da empresa, não estou a falar de desenhos feitos num outro qualquer ateliê, e que valem o que valem, mas a questão que nós colocamos, e é por isso que vamos entregar o documento, é aquela questão, como o Sr. Deputado Heitor Sousa referia há pouco, já colocada na Assembleia Municipal em maio do ano passado, é que se debata, que se ouçam as diversas áreas, porque há tempo ainda, que se debata, que se ouçam, que se estudem as diversas alternativas, porque o pior que nos pode acontecer é, daqui por meia dúzia de anos, estarmos outra vez a dizer que a geneira que nós fizemos, porque afinal devíamos ter ido não sei por onde e não sei para onde. O metro está muito cheio destas pequenas histórias que custam muito dinheiro a qualquer um de nós. E dizer-vos que dos financiamentos que estão apalavrados para esta expansão, só 50 mil vêm da Comunidade Europeia. O restante é de todos nós. Portanto, importa que qualquer um de nós diga sim, é um bom investimento, sim, esta opção faz sentido, sim, vale a pena o dinheiro que vamos gastar, ou não. É melhor pensarmos e irmos um bocadinho ao lado. Muito obrigado.
Tenho a palavra ao Sr. Nuno Fonseca.
Muito obrigado. Eu só queria acabar aqui esta intervenção, mais uma vez agradecer a oportunidade, em nome do CITRA, de virmos aqui a esta comissão, e não posso deixar passar, se não houvesse contenções financeiras, e eu olhando assim para a cidade de Lisboa, que é uma cidade onde eu gosto de passear e de ser turista, se não houvesse uma contenção financeira, eu acabava com o comboio em toda a linha ribeirinha, ali Algés ou Cruz Quebrada, fazia ali um par de estacionamento e mandava o metro por baixo de terra até lá, seja por Alcântara, seja pelo Moreiras, se não houvesse assim contenções. Isto seria o ideal, porque todos nós, neste momento, como o Paulo Alves há bocado disse, é verdade, quer dizer, aquela linha de comboio ali sobre aquela zona, se nós pensarmos daqui a 20 anos, aquilo daqui a 20 anos não faz sentido lá estar. Okay? E acho que o metro devia ser já projetado nesse sentido. Mas isto era só uma à parte. Queria deixar aqui um apelo ao Partido Socialista para que repense esta situação, que pondere, que haja um debate aprofundado, tecnicamente, que é para não se cometer o erro de hipotecar o futuro da malha urbana de Lisboa e do Metropolitano como empresa. Queria aqui, não posso deixar passar aqui uma situação, que é o seguinte. Há bocado, logo na primeira intervenção, o Sr. Deputado do PSD, não, por acaso não recordo o nome, é conhecedor da realidade do metro, disse, afirmou há pouco que realmente entrar em Alfornelos, a seguir a Alfornelos e até seguir em São Sebastião, realmente está conhecedor da realidade do metropolitano. Mas permita-me, como trabalhador do metropolitano, e não posso deixar passar esta oportunidade de referir, e como dirigente sindical já há alguns anos, os trabalhadores do metropolitano foram, à falta de ter melhores, espezinhados pelo anterior governo. Foram, a nossa empresa foi das coisas mais maltratadas, até a nível legislativo. Deram-se ao luxo de legislar para retirar os complementos de reforma aos nossos reformados. É uma coisa que me dá uns certos calores aqui dentro. Portanto, a nossa empresa foi completamente maltratada pelo anterior governo. O senhor bem disse há pouco, é que custa entrar no metropolitano a partir da... É a minha linha onde eu trabalho todos os dias. Porque ainda não conseguimos recuperar o desinvestimento criminoso que foi feito no material circulante, que eu custa-me como é que alguém pode ter deixado arrastar a empresa a níveis operacionais daquela maneira e que nós não conseguimos recuperar a operacionalidade dos comboios. Nós neste momento, este governo meteu 30 pessoas para maquinista, temos maquinistas, não temos comboios. Porque ainda não conseguimos, é criminoso ao ponto que deixaram chegar o material de reposição dos comboios e das infraestruturas. Eu não sei como é que os utentes que andam neste momento, que parecem sardinhas em lata, porque é mesmo assim, nas horas de ponta, deviam pôr os anteriores governantes que se fizeram aquilo que fizeram ao material circulante do metro e aos trabalhadores, mas neste momento ao material circulante, que é aquilo que os afeta, deviam-nos pôr na barra do tribunal, porque aquilo que se fez no metropolitano não se faz, nem que fosse para vender, nem que fosse para vender como era para ser, e essa questão nem sequer está, é a vossa ideologia, não está em discussão. Aquilo que se fez ao metropolitano e não está a pagar, e mesmo com todo o esforço dos trabalhadores e com algum, não o investimento total que deveria ter sido feito deste atual governo, não se conseguiu recuperar aquilo que neste momento o metropolitano tem. Disse.
Bom, chegamos ao fim da audição. Não sei se os partidos políticos, entretanto, querem, a proposta desta última intervenção, querem dar alguma coisa? Só para...
Tendo sido visado diretamente, não vou responder diretamente ao senhor...
Mas 30 segundos mesmo, porque realmente isto acabou.
Certo. Eu não, naturalmente...
Estava só a perguntar. Porque... Eu acho que há consenso, ou melhor, faz sentido esta observação, mas já tinha dado a palavra ao senhor deputado, já agora...
Não, é muito simplesmente, portanto, o debate político naturalmente faço no Parlamento com os colegas deputados, são as considerações que o senhor representante dos trabalhadores têm para fazer. Portanto, é apenas isso. Não?
Muito obrigado. Esta reunião de trabalho foi bastante profícua. Espero que os senhores deputados tomaram boa nota, com certeza, das recomendações que aqui deixam. E muito obrigado. Até à próxima.